E uma pessoa está perguntando se a oração mental tem o mesmo valor que a oração falada. O valor não está na forma da oração, se é falada ou se é mental, se é silenciosa. O valor está na nossa intenção e na nossa sinceridade. Você use a forma que quiser, use a oração que quiser. O importante é a sinceridade e a nossa intenção, e não a forma. Uma pessoa pode estar orando formalmente e não está adiantando nada. Pode estar fazendo uma oração mental e não está adiantando nada, porque ela não está inteira na oração. Nós temos que estar inteiros, sinceros. É a nossa intenção que faz a oração. A oração está representando a nossa intenção. Então, a escolha da oração já tem a ver com isto. E cada um escolhe a oração que quiser, a forma que quiser. Se ela não estiver com a intenção, se ela não estiver inteira, pode ser uma oração até poética, que não tem valor algum. É a intenção e a nossa presença ali, a nossa inteireza. Isto é que faz a oração.
Isso que o senhor acaba de falar valeria igualmente para os mantras.
Os mantras não são oração, os mantras são um pouco diferentes, né? Os mantras já subentendem o som e um ritmo. Se você faz um mantra sem um certo ritmo, ele de nada vale. Não é como oração. Você pode estar muito imbuído de vontade de fazer mantra, mas se você não faz com certo ritmo, não vale nada. Ou melhor, vale como disciplina. Então o mantra depende do ritmo. E o ritmo do mantra depende do nível que o mantra vai fazer você chegar. O mantra tem que ser afirmativo, tem que ser firme. O mantra está num ritmo além do terrestre. Pergunta uma pessoa: quando a pessoa tem insônia e toma medicamentos para induzir ao sono, como fica isso para os corpos? Bem, se você dorme com medicamentos, o cérebro tende a ficar adormecido e incapaz de gravar aquilo que se passou à noite. Então, se você toma remédio para dormir, o cérebro fica incapaz, porque ele dormiu à força, ele fica incapaz de registrar aquilo que se passa. Claro que a indústria de medicamentos induz as pessoas a tomar remédio. Nós é que precisávamos tomar uma atitude e aprender a dormir. Aprender a dormir. Se você tiver uma intenção profunda de aprender a dormir e não precisar de medicamentos, você vai dormir. Agora, precisa que você ponha primeiro raio nisto. Precisa que você ponha vontade nisto. E não uma coisa assim, leve, superficial. E depois, quando a gente tem insônia, a gente não se preocupa, a gente levanta da cama e vai fazer alguma coisa. E quem tem insônia frequentemente deve deixar tarefas preparadas, porque aí quando perder o sono vai cumprir aquela tarefa. E a uma certa altura ou o sono volta ou chega o dia e ela vai sair, vai trabalhar. É muito simples isto, é muito simples. Agora, a pessoa precisa ter vontade. Então, se você acha que está sem sono, não precisa tomar medicamento. Você arranja uma tarefa e vai fazer. Enquanto todo mundo dorme, você vai fazer uma tarefa. Parece brincadeira, mas não é não. Não é não. Insônia é meio de vida. A pessoa sabe muito bem no seu subconsciente que quando ela dorme, quando o corpo dorme, ela vai para a realidade dela. Ela vai para o seu nível mais profundo e lá ela vai ser o que ela é. E ela não quer. Ela quer representar um papel aqui fora. Então tem insônia. Tem insônia de medo de ir lá para o seu nível mais profundo. Ela não quer encontrar a sua essência. Porque se ela encontrar a sua essência, ela vai ser outra pessoa. E ela não quer isso. Então ela inventa a insônia. Desculpem os médicos, sabe? Porque não é assim que se fala de insônia. Mas você procure a sua essência, se reconcilie com a sua essência, que acaba a insônia, você dorme tudo o que precisar. Então, além de manter a consciência mais elevada possível durante o período de desperto, o que é recomendado para melhorar a qualidade do sono? Você, quando está se preparando para dormir, já vai deixando de lado tudo aquilo que você pensa de dia, vai deixando de lado as suas preocupações. Não leve para o sono nenhum problema do dia. Não durma preocupado. Não durma pensando no que você tem que resolver. Porque há muitas coisas que se resolvem durante o sono sem que a gente tenha consciência. Então, digamos que você tem um problema para resolver. Não fique pensando nele antes de dormir, não. Você desligue de tudo o que está se passando e durma tranquilo. Como se começasse a viver naquela hora. Você começou sua vida naquela hora. Feche os olhos e durma. E aí tudo aquilo que estava para resolver, de repente se resolve de noite, durante o sono. Durante o sono acontecem muitas coisas. Mas quando a gente não leva estas coisas materiais para dentro do sono, a gente dorme deixando toda a bagagem aqui no mundo dos acordados. E a gente vai para o sono sem levar nada. Precisa aprender a fazer isto. Isto foi o primeiro livro que a gente escreveu há 20 e tantos anos atrás. Nossa Vida nos Sonhos. Foi o primeiro. Porque a gente sabe que é muito importante o sono. Muito importante. E tudo aquilo que a gente não resolve acordado, de repente no sono se resolve. Não nós resolvemos, os nossos níveis internos, que são aqueles que determinam também o que se passa aqui. Nos atributos de Hermes, pergunta uma pessoa, fala-se sobre a nova filosofia. Em que consiste esta nova filosofia? A nova filosofia não vem da mente de nenhum filósofo, como a nossa filosofia terrestre, veio da mente de filósofos inteligentes e filósofos até inspirados. Mas a nova filosofia não vem de ser nenhum. A nova filosofia vem dos centros planetários, que não são pessoas. Os centros planetários são estados de consciência. E esses centros planetários emitirão a nova filosofia, que tem como princípio nós aprendermos a funcionar em vários níveis de consciência. Isto é que os centros planetários ensinam. Não é nada do que se ensina aqui na superfície. Eles nos ensinam a estar lúcidos nos vários níveis de consciência. Porque aí você vai se aprofundando nos níveis de consciência e em cada nível você vai encontrando aquilo que precisa. Isto é um novo ensinamento. E o novo ensinamento vem do seu ser interior. Vem do ser interior, não vem de nenhum filósofo, vem do ser interior, de cada um. E segundo a coligação que este ser interior, não o cérebro, o intelecto, o ser interior, dependendo da coligação que esse ser interior tem com algum centro planetário, é na energia daquele centro que ele vai aprender a se manifestar. Então a nova filosofia é aquilo que cada um de nós tem dentro de si, para manifestar, para viver, e serve para nós, não serve para os outros, serve para nós. Agora, a filosofia emanada pelo centro planetário é uma filosofia que transcende o conhecimento terrestre, transcende, porque os centros planetários estão aqui na Terra, mas são compostos por material extraterrestre e galáctico. Então, o que um centro planetário tem que passar como energia nem sempre é desta Terra. É a energia de outros planos, de outros universos, às vezes até de outras galáxias. E é isto que nós teríamos que saber e que contatar, porque nós não somos desta Terra. E nem somos condenados a ficar nesta Terra até o fim. Nós precisamos ter a nova filosofia. Nós precisamos ter o conhecimento extraterrestre para podermos nos ampliar. Nós vivemos como conhecimento, não como mônadas, mas como conhecimento, vivemos circunscrito a este planeta, que é um planeta material, não sagrado, ainda não iluminado. Então vivemos muito limitados. E a nova filosofia nos leva a transcender os limites deste planeta, embora estejamos aqui. Agora, se nós transcendemos o limite do planeta, nós vamos trazer para o planeta muitas coisas universais que o planeta precisa. Bem, mas isto são apenas acenos, porque tudo isto vai acontecer mesmo é na nova terra e na nova humanidade. Mas nós somos aqueles que estamos semeando estas coisas, que estamos aprendendo, que estamos buscando, mas ninguém pretende que a humanidade em geral cuide destas coisas. Esses que estão cuidando são seres que estão sendo os pioneiros. Para nós termos uma ideia, em 8 bilhões de pessoas, só 1 bilhão tem conexão com a sua mônada. Como se pode ter conhecimento se não tem contato com a mônada? Então, em 8 bilhões de pessoas, só 1 bilhão começa um contato com a mônada. E a da mônada, que é o nosso núcleo cósmico, é de lá que vem o nosso conhecimento. Então, a situação esta é de 1 para 8 bilhões. Então, somos pioneiros. Somos seres que estamos estudando, buscando, tateando, experimentando e com muito cuidado. Muito cuidado porque podemos nos desviar do caminho. Porque a Terra ainda não está liberada das forças involutivas, o que é?
O que seria a nova escritura, que fala também os atributos de Elias?
Isso é uma nova expressão. A nova expressão. Nós escrevemos com letras e a nova escritura será com símbolos. Pessoa diz que neste momento em que ela está buscando se consagrar, ela percebe que quando vai ao núcleo Soin é muito mexida nos corpos, inclusive no plano físico, diferentemente de outras áreas. A que isto deve? Bem, aqui cada área tem uma energia, não? Então, se você não consegue suportar os efeitos da energia do núcleo Soin no seu corpo físico, mude de área por um período e depois faça outra tentativa. Porque a energia do núcleo Soin é muito diferente da energia das outras áreas. Todas são diferentes, mas ali principalmente porque o núcleo Soin está conectado com uma nave. E lá, quando não se pode levar os corpos sutis para a nave, os corpos sutis ficam ali ao sabor da energia que está ali. Enfim, se os seus corpos se sentem mal, interrompa um pouco, vá para outra área e volte dali um tempo. E uma pessoa pergunta o que é renúncia. Renúncia é nós darmos algo que eventualmente até precisamos, mas dar com toda alegria. Essas pessoas que dizem, eu renunciei a não sei o quê, fica triste, melancólica, assim. Ela não renunciou a nada. Então, a renúncia é quando a gente realmente dá algo que era muito fundamental, que era muito importante, mas com toda alegria. E como é que sabe que realmente renunciou? Além de estar alegre, se sente liberada. Então, aqueles que renunciam e depois ficam sofrendo, se iludem. Não renunciaram a coisa nenhuma, apenas confirmaram que eram apegados e pensam que renunciaram. Quando a gente realmente renuncia, sente uma grande alegria e se sente liberado. Liberado. Aquilo que era uma coisa aparentemente necessária, quando você renuncia a ela, você sente uma grande liberação, que você não sentia enquanto estava apegado. Bem, essas são definições não muito práticas, não? Porque as pessoas não querem saber de se liberar. Bem, outra pessoa leu a respeito das esposas de Cristo, porque ela foi visitar um convento e as irmãs se intitularam Esposas de Cristo. E ela quer saber o que é isto. A palavra esposa não tem nada a ver com o uso desta palavra normalmente. Então, Cristo não tem nenhuma esposa como vocês são dos seus maridos. Esposa, esposa de Cristo, é um grau de compromisso com a tarefa do Cristo. Tem nada a ver com esposa aqui. Então, a alma, esposa de Cristo, pode ser até um homem, porque não é ele nem ela que é a esposa, é a alma, é o ser interior. Então, a alma é esposa do Cristo quando ela se comprometeu com a tarefa que a energia crística faz aqui. não só ela se comprometeu, mas que com aquele compromisso ela passa a controlar os corpos. Ser esposa de Cristo, para qualquer um de nós, é uma graça. É uma expansão de consciência da alma. Uma das iniciações da alma é se tornar esposa do Cristo, isto é, tomar compromisso com a tarefa da cristificação, não é? Fazer um vínculo com isto de tal forma que os corpos passam a ser automaticamente controlados. Bem, nos conventos nem todas são esposas de Cristo, infelizmente. Agora, essas esposas de Cristo vão se aprofundando na tarefa da cristificação, que é uma forma de união muito profunda, de união inclusive com os níveis superiores de consciência. Uma pessoa está dizendo: como se pode ser redimido se os corpos da personalidade são tão negativos e erram tanto? Quando se percebe que a alma quer dar um passo, como a doação, a entrega ao serviço do plano, e é normal que tudo de negativo que estava guardado emerja todo de uma vez, como se os vícios e as resistências aumentassem. E ela, depois de orar 150 contas da Mãe Universal e invocar a liberação, é possível que os aspectos negativos ainda voltem a emergir? Bem, se você estava orando as 150 contas, nós temos aqui uma transmissão que fala a respeito da nossa atitude durante a oração. É uma ideia, uma sugestão. O que Mahindra transmitiu foi o seguinte: não declinem no impulso inicial da oração. Não esmoreçam. Quando se começa a orar, se está num certo impulso. Precisa ter cuidado para aquele impulso não ir diminuindo. Senão aí a oração enfraquece. E quando estamos orando em grupo, diz ela, quando estamos orando em conjunto, mais de uma pessoa, devemos estar muito unidos. Nós não estamos ali reunidos para orar só para fazer coro. Nós estamos ali fazendo uma união entre nós. Então, quando começa a haver união entre todos, aí que a oração começa. Até que não haja união entre todos, a oração é uma coisa mecânica. Todos começam a orar a mesma coisa, vai formando uma união. E cada um deve estar empenhado a ser um só. E como é que a gente vê que não é um só, que não estão unidos? Porque cada um tem um ritmo. Não falam todos ao mesmo tempo, com a mesma firmeza. Então não estão unidos. Vocês já viram, não? As pessoas se põem a orar e um diz Madre Universal, o outro ainda está dizendo Madre. Um está dizendo Univer, o outro está no U. Não está rítmico, aquilo não está unido. Então é preciso haver uma união entre os que estão ali. Uma união de sílabas mesmo, de ritmo. Então quem conduz a oração tem que manter um ritmo ali. Todos têm que falar ao mesmo tempo, como se fosse um só. Você chega num lugar onde estão orando realmente juntos, você ouve uma voz só. Não ouve uma coisa toda misturada. Cada palavra num ritmo, cada frase com uma velocidade. Então ali precisa haver uma intenção de todos se unirem. Então aquilo vai ser uma coisa muito mais forte e muito mais verdadeira, porque foi fortalecida pela união. Então a Mãe Universal que você está orando não é só com a sua energia. Se houve ali uma união, aquilo vai se multiplicando, como a energia vai se multiplicando. Então é muito fundamental você orar em comum, orar em conjunto. Mas é preciso que haja realmente união. E depois, durante a oração, não se deve, ela usa o termo, não declinem na fé. Sim, porque se você se põe a orar, Você tem uma fé naquilo que vai fazer, não é? Se você não tem fé, você não está orando. Você pensa que está orando, mas não está. Não se iluda. Então, você tem que ter fé na oração. Você tem que ter fé no que você está fazendo. Você diz, agora eu vou orar e não vou ser o mesmo quando terminar a oração. Que não vai mesmo. Se você ora de verdade, você não é o mesmo quando termina a oração. Não é o mesmo. Você passou por uma transformação. Então, a gente não deve declinar na fé de que isto vai acontecer. Se nós fôssemos fazer uma oração aqui, precisaria que nós realmente tivéssemos a intenção de estarmos completamente unidos para que se somassem as forças. E isto não deve declinar até o fim da oração. Então, se há alguém lá que está destoando, alguém lá que não está unido, alguém que está falando num outro ritmo, você não tem que perder a fé no que está fazendo por causa disto. Você tem que manter a sua fé, aconteça o que estiver acontecendo. Não decline na intensidade de orar. Porque você começa com uma intensidade e depois vai diminuindo aquela intensidade, a voz vai ficando até mais baixinha e eles acham que estão entrando em êxtase, por isso que ficam lerdos. Estão saindo da oração com isso. Isso está anulando tudo aquilo que seria a força da união ali. Não decline de orar com alegria. Tem pessoas que vão orar para acabar com as tristezas. Não, primeiro ela acaba com as tristezas, depois ela vai orar. Quer dizer, isto é oração como serviço, não é? Não é oração como as pessoas usam, que vão usufruir da oração. Nós vamos orar para servir quem está orando junto conosco, para servir o planeta. Nós vamos orar para servir as almas. A oração não é uma coisa que faça efeito só aqui. A oração, se estamos unidos com o nosso ser interior, se estamos na fé, a oração vai começar a repercutir nos níveis internos, nos níveis profundos. A oração vai mexer com as almas, até com as almas que estão desencarnadas. A oração vai fazer efeito no plano das almas. E a alma que estiver sintonizada naquele momento vai usufruir da oração. Então, não decline em orar com alegria, porque a alegria é algo muito interno. A alegria é o resultado de você estar unido interiormente. Quando você está unido, quando você está unido com a sua alma, você está unido com a sua mônada, aí você vai conhecer a alegria, finalmente. Finalmente. Aqui na Terra, a gente costuma ver teatro de revista e fica alegre com aquilo, imagine. Aqui se fica alegre com anedotas, com piadas. Veja que conceito de alegria nós temos. Você ouve uma piada, você ouve uma anedota, você precisa se trabalhar para não ficar triste quando ouve uma pessoa fazendo aquilo. Enfim, você tem que orar com alegria, mas alegria não é ninguém fazer graça para você rir. Uma alegria é que você conseguiu um contato interno suficientemente profundo para você ficar alegre, para você ficar num estado que o mundo não te dá aquele estado. O mundo não dá alegria. O mundo faz graça para você se divertir, mas não dá alegria aquilo. A alegria você vai encontrar no seu interior mais profundo quando você está em contato. Aí você vai conhecer a alegria. E orar com alegria, isto é, orar com contato, você entrar para dentro de você antes de começar a orar. Mesmo que não consiga, você está treinando. Nós estamos aqui na Terra para treinar. Nós não somos prontos em coisa nenhuma aqui nesta Terra, na superfície. Nós não sabemos nada e não estamos prontos para o que é mais importante. Estamos aqui como estudantes, como estudantes. Então temos que aprender a orar. Então, não decline em orar com alegria. Muito se deve esperar ser dissolvido e transformado pelas orações. Sim, é o que a gente estava dizendo. Você começa a orar e se realmente ora, quando termina você está diferente, você não está o mesmo. E você sente isto. Então a pessoa que faz uma oração e levanta dali, não sentiu nada, não está diferente, não orou. recomece, volte para orar. Ou então a próxima vez ore direito. Faça o possível para orar direito. Mas precisa não perder a fé que aquilo está acontecendo e precisa que você queira estar unido, unido, unido com seu interior. E se tiver alguém orando com você, se sinta unido a ele, se somem. Enfim, tem que ter a mesma intenção. A gente não pode a cada reunião de oração repetir tudo isto, né? Se pode. Mas eu acho que de vez em quando é preciso lembrar as pessoas disso e não ficarem orando porque é o horário de orar e se repete aquelas palavras, se levanta e sai. Não é bem isto a proposta. Cada célula orante contribui a dissipar a escuridão da outra célula. Porque as nossas células não estão todas na mesma situação. Nós temos células no nosso cérebro. Então no nosso cérebro podem ter células que estão realmente contribuindo para a oração. Mas podem ter outras células que estão no escuro. Não estão na mesma situação. E não é só no cérebro, no nosso corpo também. No resto do nosso corpo. Não só no corpo físico, mas no corpo astral também. Enfim, vocês estão vendo que se vocês começarem realmente a orar, vocês vão entrar num processo de cura. Porque aquelas células que estão na obscuridade, aquelas células que não estão em um certo ritmo correto, aquelas células vão entrar nesse ritmo. A oração pode levá-las a fazer isto. Mas precisa todo um conjunto de intenções. E nós temos consciência do que estamos fazendo. E aqui Mahindra disse: busquem a força no meu coração. Ela sabe muito bem que nós, se começamos um processo de oração, ainda não temos aquilo preparado. E por mais que a gente busque certas coisas, certas forças, sente uma certa dificuldade no início, mas tem que persistir com fé e busque a força dela. Busque a força dela. Como é isto? Sim, porque se trata de uma consciência onipresente. Uma consciência onipresente. Se ela é onipresente, ela está aqui, onde nós estamos, está em qualquer outro ponto do universo. Então, nessa onipresença, é impossível que a gente não encontre força. Nós não encontramos força dentro de nós, naquele momento. Estamos enfraquecidos ou não estamos sintonizados. Então, ela diz, e quando ela diz isto, ela cumpre. Então, se ela diz, busquem a força no meu coração, façam isto. Se lembrem de fazer isto e vão ver o resultado. Agora aqui, houve um caso interessante. Uma pessoa estava orando e pediu que ela fosse transformada, porque ela não sabia mais como fazer com ela. Então pediu para ser transformada. E aí ela ouviu uma coisa dentro dela que falou: da próxima vez que esse seu gênio aparecer, faça o contrário do que ele faria. Sim, porque nós pensamos que somos nós, né? Mas nós não somos aquilo que pensamos. Então, há pessoas que dizem, o meu gênio é esse, o meu temperamento é esse, esse é o meu jeito. Tem gente que fala até isso, esse é o meu jeito. Então, essa voz falou: a próxima vez que esse seu gênio aparecer, faça o contrário do que ele faria, mesmo que te possa parecer estranho. A voz sabia muito bem que ela ia achar isso muito estranho. Mas faça o contrário do que o teu gênio está querendo. Faça o contrário do que o seu temperamento está querendo. Mas seja amorosa como nunca a esse gênio, porque ele terá que ir embora. Aí, essa voz começou a ter um colóquio com ela. Nós não devemos pensar que isto é coisa só daquela pessoa. Isto pode acontecer com qualquer um de nós, sabe? Isto pode acontecer com qualquer um de nós. E aí, esta voz começou a dizer a ela que ela tinha sido uma pessoa muito importante no sentido terrestre. E ela então ficou muito assim, assustada, disse, eu? É, você foi. Você tem que acreditar que você foi fulana de tal. A voz falou para ela. Disse, eu? É, Só que desde aquela encarnação até agora você andou passeando. Você andou fazendo tudo o que você queria, entendeu? E passeou tanto, tanto, que acabou se esquecendo de tudo. Mas você foi. E se você foi, isso está aí dentro de você. Bom, isso parece que produziu um efeito muito grande na pessoa. Então, essa voz falou: foram vidas de sono e de passeios, vidas de distrações, períodos ricos para personalidades e pouco proveitosos para a alma. Nós temos encarnações assim, sabe? Este planeta Terra é um planeta escola, e você pode, numa vida, chegar a um certo ponto e depois renascer, e segundo certas circunstâncias kármicas, você vai se distrair, como esta. Foi passear, foi se distrair. Teve períodos muito ricos para a personalidade, mas que não eram proveitosos para a alma. E é permitido viver essa experiência porque o ser que tem tarefas definidas tem um tempo para se preparar e para se expressar. Isto é, uma pessoa tem uma encarnação segura, tem uma encarnação onde ele reconheceu alguma coisa, conseguiu um certo alinhamento. Terminou aquela encarnação, tem a roda do karma, né? Tem várias coisas, e ele começa uma nova encarnação. E ali, de repente, vai se distrair. E outra, uma série de encarnações e distrações. Quando ele tem que retomar aquilo que ele foi, ele mesmo não acredita que foi aquilo. Mesmo que ele seja dito, mesmo que ele veja, mesmo que ele sinta, que ele perceba, ele não acredita. Não é possível que eu tenha sido isto. Mas isto é possível. Porque aquele interno tem um tempo para fazer o seu desenvolvimento. E parece que no tempo real ninguém tem pressa. Então aquilo tem um tempo, se abre uma parênteses, os corpos fazem tudo o que querem. Não se sabe como vai acabar, não? Às vezes vai acabar em câncer, não é? Às vezes vai acabar em desastres, enfim. Mas eles fazem tudo o que querem. E assim passam pela sua escola. Na confecção desses corpos entra a hereditariedade genética, né? Vocês sabem disso. Então, nós fomos tal coisa num outro corpo. Quem sabe como foi feito aquele corpo? Mas hoje, estamos num corpo feito por outras pessoas. Estamos com uma outra carga genética. E ainda vamos nos distrair, ainda vamos passear. Então, vamos rodar por aí, fazendo tudo o que quisermos. Bom, na hora de retomar, você mesmo não acredita em si. Não acredita em si, como era o caso desta pessoa. Mas a voz continuou lhe dizendo: agora estamos aqui onde os tempos se fundem e não há mais lugar para sono ou para distrações. Em lugar do cômodo está o esforço. Em lugar dos desejos está o serviço. Em lugar do desdém ao ensinamento está a obediência à palavra. E o que já foi opcional para você, quer dizer, você já fez tudo o que quis durante várias encarnações, o que já foi opcional hoje é cumprimento de uma palavra. Agora basta, chega. Agora você vai entrar no eixo, porque basta de passear. Isto tudo se passa no tempo real. É bem diferente daqui. O que já foi uma vaga ideia, hoje é realidade plena. Bem, esta pessoa se transformou completamente. Se transformou completamente e diz que não só se reencontrou, mas que teve até sonhos e sinais confirmando aquela época, quando ela tinha já feito uma vida válida. Teve até confirmações de que realmente tinha vivido tudo aquilo. E hoje está fazendo um processo bastante rápido. E quando ela narra essas coisas e passa para nós, não para nós olharmos para essa experiência, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, não? Não permita que os corpos assumam atitudes voluntárias. Um corpo nosso não deve fazer o que ele quer. Um corpo nosso pode ter o desejo que ele quiser, pode ter a vontade que ele quiser, mas nós não temos que deixar ele fazer o que ele quer. só se nós concordarmos. Mas o corpo não deve fazer o que ele quer. Você tem que aprender aos corpos fazerem aquilo que você está querendo fazer, seja o que for. Deixe-se permear por algo desconhecido, pois é a continuação de um caminho que ainda não foi trilhado. Aquilo que para nós é desconhecido, que nós achamos que não sabemos lidar com aquilo é uma coisa que nós nunca fizemos. Então tem que ter coragem de fazer um dia. Deixe-se permear por algo desconhecido, pois é a continuação de um caminho que ainda não foi trilhado. Receba esse bálsamo e a qualquer sinal de resistência, entregue-se à luz. Porque nós com a imaginação, não? Podemos nos entregar à luz. E se nós realmente nos entregamos à luz, certas forças se desalojam. Porque certas forças são incompatíveis com a luz, se sentem mal com a luz. Certas forças que dominam os nossos corpos se sentem mal com a luz. Então nós precisamos, com a nossa imaginação, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa intenção, estarmos unidos à luz. A luz, que seria a luz? A verdade, que nós não sabemos o que é. Nós não sabemos o que é a luz e muito menos o que é a verdade. Mas nós temos que estar ligados a isso sem saber o que é. É sutil, né? Mas é simples. Porque se fosse para nos explicar qual é a verdade, nós não íamos entender, porque a mente humana não chega nessa altura. Então você tem que buscar a verdade sem saber o que é. Você tem que buscar a luz sem saber o que é. A luz não é nada disso que se define, hein? Não pense nisso. Você não sabe o que é a luz e você não sabe o que é a verdade. Nós temos migalhas de verdade, mas nem migalhas. Nós temos migalha de verdade. E temos que estar procurando a verdade. Porque o trabalho é realmente esse. É ir para o desconhecido, é amar o desconhecido, querer o desconhecido. Porque tudo que é conhecido já está aí, você já viu o resultado que deu? Você vai ainda atrás do conhecido. O resultado está aí, está na sua vida. Isso que é o conhecido. Então você tem que realmente querer a verdade, embora você não saiba qual é, nem o que é, mas tem que querer. E aí vai acontecendo alguma coisa. E se você quer a luz, algo começa a acontecer, embora você não veja, não sinta e não perceba. Você não percebe quando a luz começa a fazer. Mas você sente que aquelas forças que estavam incomodando vão se desalojando. Não tem mais força sobre você. Isto quer dizer que a luz está surgindo. Você não viu a luz, não sabe o que é. É na fé. Na fé no desconhecido. Você vê que está mudando alguma coisa. Você está ficando dono de si. Seus corpos estão obedecendo. Isto quer dizer que a luz está se fazendo. O que é a luz? Não sei. Sei que quando ela está presente a gente sabe, porque as coisas começam a mudar. E aquilo que estava nos travando começa a se afastar. Fez-se a luz, ou está se fazendo a luz. Esse é o primeiro passo para estes tempos. Porque nós não estamos no tempo de saber o que é a luz, nem de saber qual é a verdade. Não estamos nesse tempo. Porque a Terra não é um planeta sagrado e nós somos uma humanidade em purificação. Mas nestes tempos podemos começar a dar os primeiros passos. Vocês sabem que até agora, inclusive o ensinamento dizia, faça isso porque você vai para o céu. Faça isso porque assim você não precisa encarnar mais, né? Sempre comerciava com a verdade. Eu vou fazer porque assim eu ganho isto. Outros dizem, eu vou fazer isto porque assim eu vou ter saúde mental, eu vou saber. É sempre um comércio. E aqui, esse é um tempo, essa é uma época em que nós já podemos começar a dar os primeiros passos nesta realidade. Eu busco a verdade. O que é a verdade? Eu não sei. Mas estou buscando. Eu busco a luz. O que é a luz? Não sei. Mas eu vou buscar. Vou buscar a verdade e a luz. Estas vibrações, luz e verdade, essa vibração nos move. Não precisa saber o que é. Quem quer saber o que é a mente? Você só vai saber luz e verdade quando isso começar a ser feito em você. Aí sim você vai saber. E vai ter dificuldade para definir. Porque não é desta terra, nem a luz e nem a verdade. Então você não vai nem saber definir. Mas já está acontecendo. E esse é o tempo, esta é a época de começar a acontecer isto. No passado, eram muito poucos os que tinham luz. E muito poucos os que conseguiam entrever uma parte da verdade. E esses foram os grandes seres que ajudaram o planeta e a humanidade a dar os passos. Já houve, mas eram muito poucos. Nós já temos condições de fazer um pouco mais, de sermos em número um pouco maior. Não precisam ser tão poucos. Pode ser um número um pouco maior. Mas nós temos que nos liberar desta mente científica terrestre que quer saber o que é a luz e o que é a verdade. Ela vai se deteriorar porque não vai saber nenhuma coisa e nem outra, porque essas coisas não se sabem pelo intelecto. Essas coisas se sabem vivendo. E quando se vive, não tem como explicar o que é. Porque não são coisas explicáveis, são coisas além daquilo que tem explicação. Faça oferta e entregue os resultados. Lembre-se sempre que não és esta partícula que caminha sobre a terra. És maior e com maior sabedoria. Acesse o interior do teu ser. Esteja em contato com ele para poder ser guiada, mesmo quando nós não pudermos falar assim tão diretamente como estamos falando agora. Porque isto é uma graça, ter uma coisa assim tão clara. E isto já avisou, não espere que isto aconteça sempre, não? Isto já aconteceu uma vez, e agora você vá. Vá porque é você que tem que fazer. És maior e com mais sabedoria. Acesse o interior do teu ser, esteja em contato com ele para poder ser guiada, mesmo quando não pudermos falar assim tão diretamente. Procura teu ser, ama teu ser e voltem para casa. Pois é. E outro fato interessante é que aqui no Monastério da Caridade furtaram alguns objetos enquanto eles estavam fora atendendo alguns anciãos. E enquanto isso estava acontecendo, lá num outro lugar, as pessoas do mesmo monastério receberam em doação computadores, que é o que tinham roubado lá no outro. Quer dizer, roubaram de lá e os computadores entraram aqui. Veja como são as coisas. Quer dizer, a energia pode não impedir alguém de roubar, porque ele precisa roubar para fazer aquela experiência, para depois ele ver que ele é que foi roubado. Mas até que ele aprenda isso, precisa ser um ladrão, às vezes por uma vida inteira. Precisa roubar, furtar por uma vida inteira, para depois ele descobrir que não adiantou, que não resultou e que teria sido melhor não fazer isto. Mas até que um ladrão compreenda isso, às vezes passam vidas. Então não se pode, a energia única, não pode reprimir alguém que vá roubar. Porque senão ele não passa pela experiência de ser ladrão e de um dia se regenerar. Mas neste caso, era o Monastério da Caridade, na mesma hora que deixaram roubar ali, apareceram as mesmas coisas roubadas aqui. Isto, as pessoas que estão testemunhas estão aí. Foi assim mesmo que aconteceu? O que é que foi roubado e o que é que chegou?
Foram roubados os computadores, chegaram os computadores.
Foi na mesma hora. Está aí. Sempre se aprende alguma coisa, né? Sempre se aprende.